transparente e alinhado às melhores práticas de auditoria. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Rádio Nacional, 90 anos em 90 histórias.
Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história.
O ano era 1941. Enquanto a Segunda Guerra Mundial redesenhava as fronteiras da Europa, os Estados Unidos usavam seu poder para ter a América Latina sob sua vigilância. O estilo de vida americano passava a ser consumido no Brasil, trazendo da Coca-Cola ao personagem Zé Carioca.
Foi nesse cenário de transformações que no dia 28 de agosto de 1941 estreou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro um ícone da nossa comunicação, o repórter Esso.
Financiado por uma petroleira norte-americana e supervisionado pela agência de notícias também dos Estados Unidos, a UPA, o formato já fazia sucesso em outros países, como Argentina, Cuba e Venezuela. No Brasil, várias emissoras passaram a transmiti-lo, mas foi na Rádio Nacional que ele revolucionou as bases do radiojornalismo.
E atenção, atenção! Informa o repórter Esso, testemunho ocular da história em edição extraordinária. Londres. A Inglaterra e a França acabam de declarar guerra à Alemanha. A informação foi divulgada oficialmente da capital britânica e em Paris.
Governantes dos Estados Unidos, que foram os precursores da política da boa vizinhança, mas também a Grã-Bretanha e a França, que depois viriam a ser aliados na Segunda Guerra Mundial, estavam muito preocupados com a aproximação de Hitler do Brasil. E os Estados Unidos realizaram então uma série de iniciativas por aqui. Na parte econômica, implantação da siderúrgica nacional. Na parte cultural, por exemplo, Walt Disney criou um personagem bem brasileiro, que foi o Zé Carioca. E o Esso veio nessa esteira, para atrair a simpatia dos brasileiros, passando a fazer parte da rotina, com as 4 ou 5 edições diárias, dependendo da capital.
Esse é Luciano Klockner, autor do livro O Repórter Esso, a síntese radiofônica mundial que fez história.
A consolidação definitiva do Repórter Esso se conecta com a trajetória de Heron Domingues, o jovem que pretendia ser cantor de tango, descobriu sua vocação e conduziu o Rádio Jornal de 1944 até 1962. Com tanto prestígio, ele chegou a divulgar um manual sobre a melhor forma de construir um noticiário na época.
Às 8 horas da manhã, primeiro horário do Repórter Esso, esta saudação aos ouvintes deve ser feita com otimismo, voz clara e sem qualquer sinal de sono. Há necessidade de que nesse primeiro horário de nosso boletim, o ouvinte seja acordado pela voz alegre, firme e pontual do repórter Esso. Com isso, o arrancaremos da letargia matinal, atirando-o na realidade da vida que deverá ser por ele enfrentada dentro de alguns minutos, depois do café.
Essa credibilidade gerou episódios históricos. O país só teve certeza do suicídio do presidente Getúlio Vargas quando a notícia foi confirmada pelo Esso, que também leu a sua histórica carta-testamento.
Atenção, atenção, ouvintes.
Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo que diz: mais uma vez, as forças que os interesses contra o povo coordenaram novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, me insultam. Não me combatem, caluniam-me. Não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e...
A qualidade técnica do repórter Esso era impecável. Mas esse controle dos Estados Unidos sobre o principal radiojornal no país tinha suas consequências.
O radiojornal, por exemplo, não podia divulgar a campanha "O Petróleo é Nosso", usada por Getúlio Vargas na década de 1950. Porque, obviamente, a campanha era contra os interesses da petroleira Esso aqui no Brasil. Mas a ação nacionalista era informada diariamente em outro radiojornal, A Hora do Brasil. Esse sim, todo gerido pelo governo brasileiro. O professor e pesquisador Marcelo Abudi fala sobre essa relação que os Estados Unidos tiveram sobre a audiência brasileira por meio do rádio jornal.
A gente pode pensar que era um programa de propaganda de guerra lá dos Estados Unidos. A ideia era valorizar o que estava sendo feito pelo ponto de vista deles. Isso tudo influencia a nossa cultura, a nossa visão de mundo, a nossa, eu digo, do país, né? A gente é colonizado culturalmente hoje pelos Estados Unidos. Lógico que muita gente vai ter a visão crítica disso, como a gente está fazendo aqui, mas o que vai ter de discurso enviesado e que as pessoas embarcam é muito grande, né?
O programa acabou também sendo um sucesso na televisão. Foi exibido na TV Tupi de 1952 até 1970. No rádio, a sua última transmissão foi ao ar no dia 31 de dezembro de 1968, na locução emocionada de Roberto Figueiredo.
1968. O repórter é um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso.
Como prova de sua relevância, o Rádio Jornal batizou o Prêmio Esso de Jornalismo, que por 60 anos foi o mais importante reconhecimento da categoria no país, até ser extinto em 2016.
Este episódio usou áudios do acervo da Empresa Brasil de Comunicação.
Rádio Nacional, 90 anos em 90 histórias.
Rádio Nacional FM, Brasília 96,1, São Luís 93,7, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife 87,1 megahertz. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Começa agora o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. Hoje é o dia do amigo, minhas amigas e meus amigos. E o trio de ataque está em campo, está no ar, está no mar. E a Espanha é a campeã mundial. E Zé Trajano certamente tem alguma coisa a dizer a esse respeito, pois não?
Olá, amigo Juca, amigo Lúcio, dia do amigo, né? Eu separei, fiz uma cola de alguns momentos bons, péssimos, mais ou menos, do que aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá e no México, foram 3-7. Fiz uma cola da Disléter do Alberto Vilas, o sol. E acrescentei algumas considerações minhas. Se você em casa, pessoal que nos vê, nos ouve, achar que tem que acrescentar, que acrescente, que aconteceu muita coisa boa e muita coisa ruim nessa Copa do Mundo. Então vou até colar aqui, olha. Foi a Copa do Vozinha e do pessoal de Cabo Verde. Das viradas espetaculares da Argentina. Dos iranianos proibidos de dormir na casa do Trump. Do telefonema do presidente americano para o Infantini. É dupla. Do protesto solitário do torcedor da República Democrática do Congo em homenagem a Patrice Lumumba. Foi a Copa do Messi. Foi a Copa do Mbappé. Foi a Copa do Wellington. Foi a Copa que o Brasil perdeu um pênalti. O Brasil perdeu um pênalti na Copa. Deixa eu até pegar mais aqui, ó. Do Neymar trabalhando em home office. Lembra disso? Faz tanto tempo, né? Foi o ano que é da Copa que também que teve no Canadá, no México, mas ninguém lembra direito o que aconteceu no Canadá e no México. Foi a Copa do irmão do Lamine Yamal. Uma fofura, aquele menino. Foi a Copa da foto do Messi banhando o Lamine Yamal há 20 anos. Foi a Copa ilegal sediada por um país em guerra. Foi a Copa que torcemos para todos os times que perderam. Foi a Copa da pausa para hidratação, que colocou hoje em dia o futebol com 4 tempos em vez de 2 de antigamente. Foi a Copa da anulação de um cartão vermelho. Foi a Copa do vexame da cafajestada dos argentinos no final. Foi a pior colocação do Brasil numa Copa desde 1966. E com técnico estrangeiro. Foi a Copa que estendeu para 38 jogos a invencibilidade da seleção campeã. E foi a Copa, senhoras e senhores, da Cazé TV. Vamos em frente.
Muito bem, está aí um resumo de José Trajano / Alberto Vilas. E nós vamos saber agora de Lúcio de Castro. Que Copa foi essa, Lúcio?
Seu Zé, Juca, Dia do Amigo, meus bons amigos, também os amigos e amigas que estão em casa, mais um trio de ataque no ar, feliz de a gente estar aqui nesse dia. Foi a Copa, eu também resumo um pouco aqui, foi a Copa das grandes contradições. Dentro de campo, um espetáculo de altíssimo nível, com grandes jogos, num momento do futebol em que alguns saudosistas falavam que o futebol não é mais a mesma coisa, que o futebol é um jogo sufocante hoje em dia, etc. O nível dos jogos foi de excelência, a gente teve grandes jogos. E essa claustrofobia em campo ofereceu para a gente grandes soluções que vieram sempre de grandes craques. Foi a Copa de grandes craques também. Nenhum deles falhou. Se você pensar em Messi, Haaland, Bellingham, Mbappé, todos os grandes craques funcionaram, menos aquele já citado pelo seu Zé. Então, acho que assim, dentro de campo é uma Copa de excelência. E fora esse contraste imenso, foi uma Copa que teve a sua integridade do jogo corrompida, como há muito tempo a gente não tinha. Talvez, paralelo a essa Copa, só na Argentina de 78, onde houve a interferência de um chefe de Estado tão grande numa Copa. Então, acho que foi uma Copa dessas grandes contradições dentro e fora do campo.
Foi uma Copa para a qual temos que prestar muita atenção e impedir que se repita em 2030. Que não se repita o futebol em 4 tempos, que não se repita a anulação de cartão vermelho, que não se repita intervalo de 30 minutos, porque o torcedor que vai ver um jogo de Copa do Mundo, ele fica ansioso pelo segundo tempo. Ele não quer que o intervalo, em vez de 15, seja de 30 minutos. Houve alterações importantes nas regras, contra a cera, a exigência do lateral em 5 segundos, se o jogador caísse e tivesse que sair de campo, ficar 1 minuto fora, a exigência da devolução da bola por parte do goleiro, isso tudo é muito bom, faz bem ao futebol. Mas anular cartão vermelho, aumentar o intervalo, proibir que uma seleção durma no país em que vai jogar, expulsar um árbitro que estava escalado para atuar na Copa e não poder, isto tudo fere o futebol de maneira muito grave. E aí a gente tem que esperar uma resposta. Talvez esta resposta só possa vir de um continente, de uma confederação internacional, da UEFA. Porque a gente sabe que desse lado do mundo, isso é absolutamente improvável. Que a CONMEBOL, que a CBF, que a AFA protestem, pode tirar o cavalinho da chuva. Que os países africanos protestem, acho pouco provável. Os asiáticos também, porque são todos muito submissos ao que quer a FIFA. Mas o espetáculo que a dupla Infantino Trump promoveu foi abaixo da crítica. Essa é a nota negativa desta Copa, que, como disseram Trajano e Lúcio, Copa de craques, Copa de muitos gols, Copa de muitos bons jogos, embora talvez com a pior final de todos os tempos. Porque essa final conseguiu ser pior, por exemplo, do que foi a final de 94 entre Brasil e Itália, quando foi decidido nos pênaltis depois de 120 minutos de 0-0. Só que ali você tinha não uma desculpa, você tinha uma justificativa. Submeteram brasileiros e italianos a jogar em Los Angeles ao meio-dia com 45 graus à sombra. Realmente era impossível ter um melhor espetáculo. Enfim, é disso que vamos falar. Vamos falar mais, evidentemente, da Copa justamente vencida pela Espanha neste nosso trio de ataque que você sabe. Toda segunda-feira na TV Brasil, 18h. Toda segunda-feira na Rádio Nacional, 20h. Hoje tivemos um probleminha técnico, entramos um pouquinho atrasados. Isso não vai se repetir. Então, Zé Trajano, Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa. Há controvérsias. Gostaria de saber se você engrossa a controvérsia ou se você concorda que o Rodri, que um dia já foi eleito o melhor do mundo e não foi aceito unanimemente, ao contrário, muita gente achava que era a vez do Vini Júnior, e agora, de novo, muita gente contesta achando que era de novo a vez do Messi. Você acha o quê?
Eu acho que muita gente confunde você ser o melhor do jogo decisivo, na final, nos dois jogos importantes, com quem foi o melhor de toda a Copa. Não é possível você tirar desse prêmio o Messi. Tá certo que na partida final, ele junto com a Argentina fracassou. Apesar que nos minutos finais, ele, vendo que a vaca ia pro brejo, procurou jogar, quase faz um gol, chutou na cabeça do Merino. Mas foi a expectativa em torno dele é que ele não aguentasse jogar 90 minutos, jogava 120 muitas vezes. Foi junto com o Mbappé, o artilheiro, que eles disputaram cabeça a cabeça até o fim, o artilheiro da Copa, e o artilheiro de todas as Copas. Então, o Rodri é o seguinte, quando ele foi para a Copa do Mundo, ele estava se recuperando de uma contusão séria que ele teve, que o afastou do Manchester City por vários momentos. Ele voltou a jogar no Manchester City, não voltou como aquele Rodri que ganhou o título de melhor do mundo, mas na Copa, surpreendentemente, ele mostrou um futebol de alta qualidade. Ele é muito grande, ele é forte, ele toca para cá, toca para lá, mas vai empurrando o time adversário para trás. Merece todos os parabéns, merece todas as felicitações, mas cá entre nós, melhor da Copa, para mim, não foi ele não. Engrosso, esse grupo contraria essa escolha. Para mim, melhor da Copa ficaria entre o Messi em primeiro lugar e em segundo o Mbappé, que conseguiu o feito de ser o artilheiro da Copa.
E você, Lúcio, concordou com o Rodrigo eleito?
Não, concordei com o seu Zé. Concordei com o seu Zé com a mesma ressalva. O Rodrigo é um senhor jogador, deve ter alguém na FIFA que gosta muito dele, porque a eleição para melhor do mundo já não foi muito justa. o Vini Júnior tinha feito um ano melhor, e agora de novo, ele faz uma senhora Copa, mas não é o melhor. Concordo que Messi e Mbappé estariam na frente. Eu que não estou sendo um pouco justo com ele ao falar que alguém na FIFA gosta dele, porque a gente vai falar isso mais lá na frente no programa, ele teve uma postura muito legal no fim. Vamos falar disso depois. Então não seria justo eu imputar a ele algum favorecimento, que ele parece ser um cara de postura. Ele é um jogadoraço, mas Messi e Mbappé jogaram mais do que ele. São essas injustiças. O Messi tinha levado um título de melhor da Copa em 2014, que não foi muito justo. Então, elas por elas. Agora, de novo, assim, ele merecia e não levou. Então fica elas por elas. Quando não foi justo, ele levou. Agora ele não leva quando era justo.
Bom, eu sou fã do futebol do Rodri. O Rodri ajudou a carregar o Manchester City na seguidas jornadas do Manchester City como campeão da Premier League, campeão mundial e campeão de tudo que pôde disputar. Eu concordei quando ele foi eleito número um do mundo, achei que ele fez uma temporada melhor que o Vini Júnior, e não concordei que se atribuísse a racismo à escolha dele, mas nesta Copa, embora ele tenha feito uma Copa brilhante, eu também acho que essa Copa foi de Lionel Messi, depois do Mbappé, não foi a Copa do Rodri. Enfim, ele acabou eleito capitão da seleção espanhola e, claro, ele teve o gesto, brilhante gesto, de tirar o Trump da foto, né? Sai que essa foto não é para você. E isto não tem preço. Como, aliás, não teve preço o menino Lamine Yamal levantar uma bandeira da Palestina, gesto que ele repetiu hoje ao chegar à Espanha com a recepção da torcida espanhola aos campeões mundiais, aos bicampeões mundiais. Coisa curiosa a situação da Espanha, né? Duas finais em 10 contra a Holanda, agora contra a Argentina, ambas com prorrogação, ambas fazendo 1-0 depois que o adversário ficou com 10 jogadores. Uma coisa que estava passando meio despercebida. Não foi apenas ontem contra a Argentina que houve uma expulsão. Também no jogo contra a Holanda ficou com 10 jogadores. Não deslustra em nada o título que a Espanha mereceu em 10 e mereceu agora, até pelo baile que deu na favoritaça França. Mas o fato é que tem que ser registrado. Duas vitórias na prorrogação com o adversário com 10 jogadores. Olha aqui, como a gente sofreu um pequeno atraso para iniciar o nosso trio de ataque de hoje, eu vou ter que correr um pouco. E ao ter que correr um pouco, eu preciso lembrar as pessoas de uma coisa que talvez nem todo mundo tenha presente, mas que é o seguinte: o Campeonato Brasileiro está de volta, minha gente. E o Campeonato Brasileiro está de volta, até já esteve na semana passada, meio clandestinamente. Mas está de volta com jogo já amanhã. Amanhã tem Atlético Mineiro e Bahia, às 19h30 da noite. Na quarta-feira tem Coritiba e o líder Palmeiras, também às 19h30 da noite. Tem São Paulo e Clube Atlético Paranaense. Tem Inter e Cruzeiro, que já fizeram um dos maiores jogos da história do Brasileirão. Tem a Chapecoense recebendo o vice-líder, Clube de Regatas do Flamengo, com transmissão da sua Rádio Nacional. Saiba você, às 21h30. E na quinta-feira, no dia 23, às 19h30 da noite, o melhor jogo da rodada desse meio de semana entre o glorioso Sport Clube Corinthians Paulista e o não menos glorioso Remo, Clube do Remo, de Belém do Pará. Então, temos esse Campeonato Brasileiro, e aí eu pergunto para Zé Trajano, que é sempre muito crítico, às vezes ácido, Ô Zé Trajano, você está ligado que nós vamos ter esses jogos todos do Brasileirão? Ou você vai dizer como o nosso amigo Fernando Calazans, anos atrás, oh, não está dando importância para isso, não?
Não me pega, foi a expressão de Fernando Calazans.
Não me pega. Foi uma boa lembrança citar o nosso querido Fernando Calazans. Olha, depois de uma Copa que teve jogos memoráveis, emocionantes, volta por cima, não sei o que e tal, você logo de chofre encarar um campeonato brasileiro é meio barra pesada. Deveria haver uma quarentena para nós jornalistas, para o torcedor brasileiro, enfim, para todo mundo. Mas o calendário, evidentemente, que não permite. Para que a gente, durante um certo tempo, vivesse essa quarentena, falando mais de música, de teatro, de cinema, de política, indo à praia, indo à feira, fazendo o que bem entendesse, menos falando de campeonato brasileiro. Mas é impossível. Então, eu confesso a você que o campeonato recomeçou semana passada, não dei a menor bola, porque a Copa ainda estava em andamento. Agora, aos pouquinhos, evidentemente, mesmo dizendo que eu não estou dando bola, vou acabar dando bola, que faz parte da gente acompanhar uma coisa e outra, mas que vai dar saudades da Copa vendo esses jogos, vai.
Ô Lúcio, eu desconcordo de Zé Trajano da primeira à última linha. Tô louco para ver de volta o Brasileirão. Até porque tem Corinthians e Remo na quinta-feira. Tem o Flamengo com a Chapecoense na quarta. Você também está chutando. Porque torcedor do América, eu até compreendo que ele não esteja ligando para o Brasileirão. Você também está nessa toada dele, não?
São duas coisas completamente diferentes, Juca. Ver o jogo do Flamengo, estar ligado e se ligar nesse Brasileirão. Quanto ao Brasileirão, eu estou mais com o seu Zé. Eu estou blasé, eu estou a granfina de Nelson Rodrigues, do Nariz de Cadáver. Estou completamente blasé ainda. Vou demorar a pegar um pouco, vai ser no tranco, mas ainda estou blasé. O jogo do Flamengo é de outra natureza, meu interesse. Então, vamos botar cada coisa no seu lugar aí.
Bom, você que nos vê sabe perfeitamente que blasé é uma expressão francesa. E é tal história, os blasés ficam em quarto lugar na Copa do Mundo. Vem aí o Brasileirão, toda força Brasileirão, vai Brasileirão, enquanto a gente faz um rápido intervalo e já volta. Você está ouvindo Trio de Ataque, na sua Rádio Nacional. O Trio de Ataque está de volta, o Trio de Ataque está no ar na sua TV Brasil, o Trio de Ataque está no ar na sua Rádio Nacional. E olha, não é apenas o futebol masculino que está de volta nos campos brasileiros. O futebol das mulheres também volta nesta semana. E o campeonato está empolgante. Corinthians na liderança, com o time do Palmeiras ali na cola. O São Paulo também na cola. Ou seja, não está fácil para ninguém. Corinthians tem 28 pontos, Palmeiras tem 27, São Paulo tem 26. Depois há uma queda. A Ferroviária e o Flamengo com 22. O Bahia com 21. O Cruzeiro com 21. E o Inter com 20. São os oito que, no momento, se classificam para a fase final. Teremos jogos nesta semana, que começam na sexta-feira, com Flamengo e Grêmio. No sábado, o Palmeiras vai jogar contra o Misto, às 16 horas, e tem transmissão da Rádio Nacional, e tem transmissão da TV Brasil, exatamente, da TV Brasil, no sábado, 16h45, e tem transmissão também da TV Brasil, no domingo, Corinthians e Vitória, às 10h45. Então, dois jogos da TV Brasil do Campeonato Brasileiro de Mulheres. Misto e Palmeiras no sábado, Corinthians e Vitória no domingo. Corinthians das Brabas, que lideram o Brasileirão. Lembrando que estamos agora à espera da próxima Copa do Mundo. E onde é a próxima Copa do Mundo? A próxima Copa do Mundo vai ser no Brasil em 2027, a Copa do Mundo do futebol de mulheres. E a gente espera, torce e vai fazer força para que seja um campeonato, uma Copa do Mundo com a cara do Brasil, não com a cara do Tio Sam, não com os exageros cometidos contra o espírito do jogo que a gente viu nos Estados Unidos. Que expectativa você tem para essa Copa do Mundo de futebol de mulheres, é?
A maior possível, a melhor possível. Primeiro que a seleção brasileira vem muito bem. Tem realizado vários amistosos aí contra equipes mais fortes, Estados Unidos, andou pela Europa. Olha, dá gosto de ver, tem várias jogadoras importantes jogando em grandes times de mundo afora. Tenho quase certeza, é difícil afirmar, mas não boto as minhas fichas, que a seleção feminina não vai fazer o fiasco, não vai passar vergonha como os homens fizeram. O Brasil tem chance, e não são poucas não, de deixar o caneco aqui no Brasil. Então, porque a seleção está muito bem preparada, boa jogadora. Depois que houve a troca de treinadores, e o treinador assumiu, o treinador vitorioso, só teve um momento que ele escorregou na casca de banana, por de arbitragem no jogo Brasil-Estados Unidos, mas eu confio muito na seleção brasileira e espero que a organização, a Copa do Mundo aqui no Brasil, como você falou, não repita os erros que acabamos de ver lá nos Estados Unidos.
Diga, Lúcio, o que espera você dessa Copa? Lembrando que a Espanha não está nada fácil. A Espanha virou o país do futebol. É atual campeã mundial também do futebol de mulheres.
Que loucura, né? Tem campeões no feminino, no masculino, tem a melhor jogadora do mundo, tem o melhor jogador do mundo. É impressionante, assim. Essa Copa, Juca, assim, me pega muito no contrapé. Porque depois daquela década de grandes eventos no Brasil, e aí que se abre ali com o Pan-Americano e vai até Olimpíadas, eu tinha jurado que eu seria terminantemente contra grandes eventos, por tudo que eles representaram, de modo geral, etc. Só que essa Copa, ela não dá para você ser contra ela. Ela tem uma simpatia a começar, e aí eu escuto muito minha gurua para esses assuntos, que é a Milly Lacombe, que fala muito do legado dessa Copa, no sentido do que representa para meninas que querem jogar bola, de massificação do futebol feminino. E eu acho que nesse sentido também essa Copa tem muito a contribuir, né? E isso é muito necessário nesse momento. Então, é impossível você não se apegar e não gostar desse evento, por mais que eu tivesse jurado contra tudo isso em algum momento. É diferente, é um evento diferente nesse sentido.
Olha, vamos lembrar o seguinte. Como disse o Zé, o Brasil entra para essa Copa com condições de disputar o título. Por mais que haja seleções fortíssimas, como a espanhola, como a dos Estados Unidos, mas desde que o Arthur Elias assumiu a seleção, há novos ares na seleção brasileira. E eu fico até me perguntando, vai que o Arthur Elias conduz essas meninas ao título mundial? Não seria ele, eventualmente, uma boa solução para caso o Ancelotti não consiga fazer com que a nossa tradição de jogar futebol seja recuperada pela seleção dos marmanjos? Eu fico à espreita, porque esse Arthur Elias não é fácil, não. Esse rapaz é de uma competência absurda, absurda. Como era absurdo o futebol jogado pela seleção brasileira na Copa de 70. E para melhorar o nosso astral, a gente foi buscar um gol. Roda a vinheta da nossa... Rádio Nacional! Qual é o gol escolhido para este dia 20 de julho, o dia do amigo?
O Juca foi escolhido a dedo. Vamos ouvir. o gol do Carlos Alberto. Gol do Carlos Alberto, o quarto gol do Brasil na goleada da partida. Não foi uma partida michuruca como essa que nós vimos ontem, né? Foi uma partida que a Itália saiu na frente. Então, nós temos que ver. Botar um momento legal para a gente curtir um pouco o verdadeiro futebol brasileiro que a gente se perdeu aí e a gente não sabe onde encontrar, se vai encontrar de novo. Foi um passe maravilhoso no Pelé para o Carlos Alberto, como vocês viram aí, e uma narração incrível do fabuloso Jorge. Quando eu falo Jorge Cury, o Lúcio sorri, porque o Lúcio lembra da Rádio Nacional, ele narrando os gols do Zico no Maracanã. Mas olha, escolhi a dedo para levantar o nosso astral, porque nós andamos de farol baixo.
Então, lembrando que este gol, Clodoaldo dá um come, dois come, três comes em três italianos, dá a bola para o Tostão... Oito jogadores brasileiros participam desse gol até que o Pelé abre para o Carlos Alberto fazer o chute final. É tido e havido como o segundo gol mais bonito da história das Copas. O primeiro é o do Barrilete, de Diego Maradona, no México, na final contra a Alemanha. Que isso, o Barrilete no jogo contra a Inglaterra, no México, no Estádio Azteca. É hora de dar os nossos prêmios. E o primeiro prêmio é o Osmar Santos. E eu, generoso que sou, vou dar o prêmio para um cara que está meio esquecido em toda a festa espanhola. Pelo menos aqui pelos nossos lados. Afinal, o homem que fez o gol que valeu o bicampeonato, que estava no banco, Ferran Torres, esse cara merece o prêmio Osmar Santos. Você pode dizer, mas também o Yamal merece pelos gestos. Sim, todos, né, da Espanha, em última análise, merece. O goleiro Simon, que tomou um gol apenas durante 8 jogos de Copa do Mundo, bateu recorde de ficar invicto, mas eu vou dar o prêmio para o goleador da decisão da Copa do Mundo. Ferran Torres ganhou Osmar Santos.
E o prêmio... chefe de cozinha, né, Juca?
Chefe de cozinha, exatamente. E quem ganha o prêmio João Saldanha?
Meus amigos,
no dia do amigo, o prêmio só pode ir para quem acabou recebendo também o prêmio de melhor jogador da Copa, que evidentemente não é tão importante quanto o prêmio João Saldanha, mas que, além do mais, tirou Donald Trump da foto. Não levantou a taça enquanto o Trump não foi escanteado. Você não tem nada que fazer aqui, não, senhor. Ele tinha visto, provavelmente, né, quando o Chelsea ganhou o Mundial nos Estados Unidos e o Bicão ficou ali com aquele cabelo ridículo dele. Rodri é o premiado pelo prêmio João Saldanha, e como eu tenho o hábito de dizer, tenho certeza que João Saldanha gargalha e aprova que se dê a Rodri o prêmio João Saldanha. Estou percebendo que o Lúcio quer aduzir alguma coisa.
Não, era só mais do que bem dado. Já tinha até falado antes, né, que merecido, que atitude bonita dele, corajosa.
É isso, a gente vai fazer mais um intervalo e já volta, que tem trio de ataque ainda para dar e vender.
Você está ouvindo Trio de Ataque, na sua Rádio Nacional.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Trio de Ataque, toda segunda-feira, 6 horas da tarde na sua TV Brasil, 8 horas da noite na sua Rádio Nacional. E olhe que hoje, dia 20 de julho, o dia do amigo, as grandes figuras do futebol mundial aniversariam. Exatamente. O norueguês Erling Haaland. Brasileiros, não deixemos de gostar deste viking só porque ele fez 2 gols no Brasil. Esse rapaz vale ouro. Faz hoje, dia 20, quantos anos ele faz? Ele faz 26 anos. 26 anos faz o Haaland. E um outro que também faz anos hoje, faz apenas 20 anos, esse é uma promessa. O que você espera desta promessa, Zé Trajano?
É o Endrick, que tem tudo para brilhar, né? Aliás, ele brilhou jogando pelo Palmeiras, né? Por isso que foi vendido a peso de ouro para o Real Madrid. No Real Madrid, ele acabou sendo emprestado para o futebol francês, eu acho que retorna agora para o Real Madrid. É uma esperança para a próxima Copa 2030. Habilidoso, faz gol, é um jogador de caráter, um jogador que é impressionante. Chegou na França, aprendeu a falar francês, fala muito bem espanhol, inglês, então sempre se prepara para essa carreira internacional. Ele, junto com o Estevão, outro jogador formado pela base do Palmeiras, os dois serão certamente os principais jogadores do Brasil, do ataque brasileiro, pelo menos, na próxima Copa.
É, eu sonho em ver o trio Estevão, Endrick e Vini. Sonho que a gente não pôde realizar, né, nessa Copa por causa da lesão do Estevão. Mas é isso mesmo. Haaland e Estevão. Duas realidades absolutamente diferentes, mas dois baita nomes do futebol internacional são os aniversariantes do dia. Para falar da nossa cultura, do gol de letra, homenageando o Raí, que tem uma fundação chamada Gol de Letra, quero mostrar esse livro aqui, ó. Futebol na Ponta da Língua, Antropologia e História. Dois professores da USP, Flávio Campos, aliás, é Flávio de Campos, e o Luiz Henrique de Toledo, que escreveu com o Sócrates um livro muito bom sobre a democracia corintiana, fizeram uma coisa muito interessante. Eles se reuniram por meses, tomando um chopinho, conversando sobre futebol, e puseram gravaram essa conversa durante meses e puseram nesse livro que está aqui pela editora, e agora eu já não sei o nome da editora, mas não tem importância. Futebol na Ponta da Língua, Antropologia e História. Garoupa Editora. Vale a pena ver. É um papo de botequim que virou quase uma tese de mestrado. Vale a pena ver. Como vale a pena ver no nosso Observatório da Imprensa, sempre em homenagem ao grande Alberto Diniz, a coluna de Dorit Arazim nesse domingo. Você pode não acreditar. Não sei, Zé, se você leu, não sei se você leu, Lúcio. Ela conta que o secretário da Defesa do governo Trump, esta figura tão repelente como o próprio Trump, Pete Hegseth, está promovendo doses cavalares de testosterona para os soldados americanos, para os novos guerreiros dos Estados Unidos. Uma coisa que, inclusive, faz mal e impede a longevidade da reprodução desses soldados, mas porque ele está querendo fortalecer a raça do exército, das forças armadas americanas. É o secretário de defesa, Pete Hegseth. Você já ouviu alguma coisa parecida acontecendo no final dos anos 30, no começo dos anos 40, quando se falava de uma raça superior? Pois é o que este maluco, que é tão maluco quanto Trump, está pretendendo. Leia a coluna de Dorit Arazim, que tem detalhes deste doido, deste maluco. E eu fico me perguntando, será que a sociedade americana vai aproveitar as eleições de novembro para tirar essa gente de lá? Porque não é possível que isso continue a olhos vistos, assim, na frente de todo mundo. Ele disse isso não foi numa reunião secreta, não. Foi numa entrevista, foi num discurso transmitido pelas televisões americanas. E você sabe, toda semana a gente discute aqui alguma coisa que vai dar ruim. E o que eu queria ouvir, a gente já tocou nisso, tanto do Lúcio quanto do Trajano, é como é que eles acham que é possível que não dê ruim esse legado anti-futebol deixado pela organização da Copa nos Estados Unidos. Primeiro os mais velhos. É com você, decano Trajano.
Não, eu já falei sobre isso. Vou passar a bola para o Lúcio, para ver se nós estamos correndo, perdemos 7 minutos de programa, porque o do final hoje tem uma final surpreendente. Final surpreendente, com música. Aguardem. Fala, Lúcio.
É, vou no velho ditado, resumindo bem rapidamente. Quem muito se ajoelha, não se levanta mais, né? A FIFA se ajoelhou de um jeito que não vai ter volta. E essas heranças vão ficar porque o senhor Infantino se ajoelhou demais com o Trump. Isso vai ficar como... O jogo está comprometido, como eu falei antes.
Mas você não acha... Vocês não acham que, por exemplo, nós vamos ter uma Copa das Mulheres aqui no Brasil, que nós temos força suficiente para dizer não queremos no jogo final um intervalo de 30 minutos?
Sabe por quê, Juca? Além do mais... O senhor Arsène Wenger, já citado aqui, ele tem um grupo de estudos, né? E ele legitima tudo o que acontece. E hoje ele já se pronunciou que os estudos do grupo dele indicam que a pausa foi ótima, as pausas de hidratação, e é óbvio que o grupo dele se alinha aos interesses comerciais, e que também a pausa de 30 minutos foi ótima. Então, ele já está legitimando tecnicamente isso tudo.
Bom... Lutaremos até o último homem e até a última mulher para impedir que se faça aqui no Brasil o que se fez lá. E agora a gente vai mandar 3 personagenzinhos para o chuveiro. Eu acho que nem preciso explicar por que 2 dos 3 personagens nós estamos mandando para o chuveiro. Um se chama Donald Trump, este ridículo presidente dos Estados Unidos. O outro se chama Gianni Infantino, este ridículo presidente da FIFA, da transnacional mais corrupta, ou uma das mais corruptas que existem pelo mundo afora. E o terceiro personagem, com o qual simbolizamos todos os demais que fizeram a cafajestagem já aludida por Zé Trajano ao final da decisão da Copa do Mundo, o terceiro personagem é o Paredes, né? Que saiu agredindo os jogadores da Espanha sem ter nenhuma razão para tanto, né? E que acabaram virando de costas enquanto a Espanha recebia as medalhas de ouro e recebia a Taça do Mundo. Foi muito feio. Uma campanha que só tinha motivos para dignificar o futebol argentino terminou muito feia para o futebol argentino. E Paredes personifica isso, né? O cafajeste que não sabe perder. É muito ruim a gente ter que constatar isso, mas é isso que nós constatamos. Algum acréscimo, senhoras e senhores?
Ah, mas, bom, os dois primeiros já sabíamos que iam para o chuveiro antes do programa começar. O Paredes que chegou no momento. O Paredes foi a Copa inteira a isso. No final, coroou, né, merece a sua ida para o chuveiro. Há outros integrantes, outros elementos que durante a Copa mereceriam ir para o chuveiro. Mas, como é tão forte essa ida para o chuveiro, onde só cabem 3, e o chuveiro é apertado, eu assino embaixo ainda dessa dupla, né, Trump e Infantino, e o Paredes como representante. O Paredes é aquele tipo de jogador que muitos torcedores gostam, Juca. Que é aquele malvado, que faz o jogo sujo, o jogo feio. Mas pro bem do futebol, ele podia parar de jogar e deixar a gente em paz.
O pior, né, Lúcio, é que nós vamos tê-lo aí, né? Disputando as taças continentais.
É.
Né?
Porque ele tá no Boca, né?
Ele tá Libertadores, no Boca, né? É.
Não é isso?
Não, Sul-Americana.
O Boca não está no Libertadores.
Isso.
Né? É possível, por exemplo, que o São Paulo encontre, né?
Tá certo? São Paulo, Lúcio. São Paulo que já teve o Chicão, né, Juca? O Chicão já foi uma espécie de Paredes da época que jogou. Muitos anos antes do Paredes, tinha um sujeito do futebol brasileiro chamado Chicão, que veio da Ponte Preta para São Paulo, e ali como volante batia até na mãe.
Batia até
lembrar
na mãe.
Mário Soto também.
Isso, mas no, vamos fazer só uma justiça ao Chicão. Naquela batalha de Rosário na Copa de 78, ele foi de uma coragem pessoal, ele enfrentou os argentinos e não deixou os argentinos se criarem para cima da seleção brasileira.
Isso é verdade.
Não é isso? Cafajestagem, cafajestagem meia, né? Como é que aquilo? Gentileza, você paga com gentileza.
Gentileza gera gentileza.
Gentileza gera gentileza, esse é o termo.
Ele estava errado no lugar do Falcão ali. Né? Mas foi bem.
Estava errado. Que é uma coisa que eu jamais vou entender em Cláudio Coutinho. De como ele preferiu o futebol rústico do Chicão ao futebol extraordinário, né, de Paulo Roberto Falcão. É realmente uma coisa para mim absolutamente misteriosa tentar entrar na cabeça de técnico.
Eu vou botar mais integrante aí no chuveiro. Pode? Tem tempo?
Pode.
Ele é muito magrinho, então não vai gastar muito sabonete. É o técnico da Inglaterra, que na Inglaterra chama de Tuchel, a gente chama de Tuchel, o alemão, que vergonhosamente colocou a Inglaterra para se defender na hora que tinha tudo para derrotar a França. Fez um papelão e a Inglaterra, mais uma vez, morreu na praia.
E acho que cabe, né? Porque acovardou-se, né?
Acovardou-se demais.
Diante da vantagem que tinha, acovardou-se. É, não tem jeito, vai entrar para a história como. E quase entrega, ou quase permite que um jogo que estava 4-0 para a Inglaterra.
Exatamente.
A França reaja. Aí seria. Aí ele não voltava para a Inglaterra.
Chuveiro nele.
Também no Tuchel. Tuchel, segundo os ingleses, Tuchel, segundo os brasileiros, Tuchel. Segundo os alemães. Pode? Olha aqui. Vamos encerrar o nosso trio de ataque hoje com uma homenagem aos nossos amigos que nos prestigiam, às nossas amigas que nos prestigiam, tanto na TV Brasil quanto na Rádio Nacional. E vamos terminar
este
programa.
E com detalhe, Juca.
Oi?
Desejando também pronto restabelecimento, muita saúde para esse sujeito extraordinário que vai encerrar o programa cantando. Estava na UTI, está voltando para casa, não está nada bem de saúde, mas é um gênio, fora de série.
Estamos falando, Lúcio de Castro, de Milton Nascimento, um dos membros mais notáveis do Clube de Esquina. Não é isso?
Exatamente. A voz de Deus, segundo Elis Regina, né?
A voz de Deus... Segundo Elis Regina. Bela lembrança, Lúcio de Castro. Então ficamos assim, amigas e amigos. Terminamos prometendo voltar na segunda-feira que vem, 8 horas da noite, na nossa Rádio Nacional, com mais um trio de ataque. Deleite-se com a Canção da América, com Milton Nascimento.
Você ouviu Trio de Ataque na sua Rádio Nacional.
Eu só queria que você cuidasse um pouco mais de mim, como eu cuido de você. Cuidar é simplesmente olhar pro mundo que você não vê, pra medir o amor não. Este cálculo, um mais um pode não ser dois. Futuro é linda paisagem, desejo que não é sonho, é mera ilusão. Se não sabe se a só ligue se tiver vontade, só venha se quiser me ver. Mentira é pura vaidade de quem precisa se esconder. Se não sabe que irriga a carne, e a alma é a terra de um morro. É luz antiga ao fim da tarde, essa saudade sem socorro. Se não sabe se a seja tarde, moçada.